Capítulo 6. A palavra, o nome e o anjo. No capítulo anterior, aprendemos um aspecto da geografia cósmica da Bíblia. Em reação à rebelião na Torre de Babel, Deus renunciou às nações e as transferiu para os membros do seu concílio celestial, os filhos de Deus. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 8 e 9. Para substituir as nações agora abandonadas, ele haveria de criar um povo novo, uma nação só dele. Estes seriam os agentes de Deus para renovar o seu reino na terra. Contudo, esta tarefa acabou se tornando um conflito horrível à medida que os outros deuses e os povos dos seus domínios se tornavam inimigos ferozes de Israel e de Deus. O novo povo de Deus se originaria de um homem chamado Abrão, nome este que Deus mais tarde trocaria para Abraão. Logo depois do julgamento em Babel, Deus lhe fez uma visita. Abraão foi apresentado à palavra. A maioria dos cristãos se lembra da visita que Deus fez a Abraão em Gênesis capítulo 12. Deus manda Abraão deixar a sua casa e se mudar para um lugar que ele nunca tinha visto. Deus promete guiá-lo. Diz a Abraão que será o seu Deus e estabelece uma aliança com promessas especiais. Ele capacitará Abraão e Sara a terem um filho, embora ambos sejam idosos. Deste filho nascerá uma multidão, pessoas que formarão a nova família terrestre de Deus. Nelas, as nações serão abençoadas. Temos tendência a pensar que os encontros que Abraão teve com Deus eram uma voz vinda do céu ou na cabeça de Abraão, ou que Deus veio a ele em sonho. A Bíblia deixa claro que Deus fez assim com os profetas e com outras pessoas. Mas não foi o caso com Abraão. Deus realizou algo mais dramático. Veio como homem. Ele e Abraão conversavam face a face. Observamos uma vaga referência a isso em Gênesis, capítulo 12, versos 6 e 7. A Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão. Três capítulos mais tarde, Deus aparece de novo. Gênesis, capítulo 15, versos 1 a 6. Desta vez, Deus veio a Abraão como a palavra do Senhor em uma visão. Não se tratava de uma voz na cabeça, pois a palavra conduziu Abraão para fora e mostrou-lhe as estrelas, a fim de ressaltar que a sua descendência seria incontável. Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Deus apareceu a Abraão na forma de um homem em outras ocasiões. Gênesis, capítulo 18. E fez o mesmo com Isaac. Gênesis, capítulo 26, versículos 1 a 5. O filho que Deus havia prometido. E com Jacó, filho de Isaac. Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 22. Capítulo 31, versículos 11 e 12. E capítulo 32, versículos 24 a 30. A palavra, ou voz de Deus, como uma maneira de expressar Deus em forma humana, aparece em passagens inesperadas. Uma das minhas ilustrações favoritas se encontra em 1 Samuel, capítulo 3. O menino Samuel não parava de ouvir a voz chamá-lo à noite, enquanto tentava dormir. Finalmente, Eli, o sacerdote, Samuel morava em sua casa e trabalhava para ele. Decifrou que a voz era de Deus. No versículo 10, Deus retornou a Samuel. Então, o Senhor veio e ficou ali. E, como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. NTLH. Sabemos que era Deus em forma humana por causa da descrição de que ele ficou ali. E também por dizer no final do capítulo, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, que a palavra do Senhor passou a aparecer a Samuel. Um outro profeta a quem veio a palavra do Senhor em forma humana e física foi Jeremias. Em Jeremias 1, o capítulo em que ele foi chamado para ser profeta, Jeremias diz que a palavra veio a ele. Jeremias identificou a palavra como o próprio Deus. O Senhor lhe tocou com a sua mão. Jeremias, capítulo 1, versículos 1 a 9. Deus em forma humana. As aparições de Deus em forma de homem são, na realidade, padrão no Antigo Testamento, bem antes da sua vinda como Jesus de Nazaré. Se você pensar bem, faz sentido. Deus é completamente diferente de nós. A Bíblia nos indica que humano nenhum tem condições de ver a verdadeira essência de Deus, a sua verdadeira presença cheia de glória e viver. Quando os personagens da Bíblia se encontravam fisicamente com Deus, achavam que iam morrer. Gênesis, capítulo 32, verso 30. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 24. Juízes, capítulo 6, versículos 22 a 24. Eles só não morreram porque Deus filtrou a sua presença com algo que a mente humana conseguisse processar. Um fogo, uma nuvem e, com mais frequência do que muitos cristãos reconheçam, um homem. Em vários exemplos, descreve-se a aparição de Deus em forma humana como um encontro com o anjo do Senhor. Este anjo é um personagem que nos é familiar. Por exemplo, ele apareceu a Moisés em uma chama de fogo no meio da sarça. Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 3. O Deus que estava na sarça prometeu usar Moisés para retirar o seu povo do Egito. Deus apareceu a Jacó de maneira visível no sonho de Betel. Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 22, onde ele se identificou como o Senhor Yahvé. Em seguida, o anjo de Deus veio a Jacó em outro sonho e lhe disse categoricamente que ele era o mesmo Deus que havia encontrado da outra vez em Betel. Gênesis, capítulo 31, versículos 11 e 12. Muitos professores da Bíblia hesitam em identificar este anjo como o próprio Deus. Há, porém, inúmeras indicações seguras de que é ele mesmo. Talvez a mais importante ocorra logo após Deus entregar a lei a Moisés. Enquanto os israelitas se preparam para viajar para a Terra Prometida, Deus diz a Moisés: Eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Êxodo, capítulo 23, versículos 20 a 22. Este não é um anjo qualquer. Este anjo pode perdoar pecados, ou não. Este anjo tem o nome de Deus nele. Tal expressão é diferente, mas bastante significativa. O nome era uma maneira no Antigo Testamento de se referir ao próprio Deus, à própria presença ou essência de Deus. Por exemplo, Isaías, capítulo 30, versículos 27 e 28. Projeta o nome do Senhor como uma pessoa, como se fosse o próprio Deus. Eis, o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda. Até hoje, os judeus que observam a lei se referem a Deus chamando-o de Hashem, o nome. Outro modo de se reconhecer que este anjo era Deus em forma humana é comparando Êxodo, capítulo 23, versículos 20 a 22, com outras passagens. O anjo que veio ao encontro de Moisés na sarça ardente, o anjo cujo nome de Deus se encontrava dentro dele, foi quem conduziu os israelitas do Egito à terra prometida. Juízes, capítulo 2, versículos 1 a 3. Mas o Senhor também o fez. Josué, capítulo 24, versículos 17 e 18. Bem como a própria presença de Deus. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 37 e 38. O Senhor, a presença e o anjo do Senhor são meios diferentes que apontam para a mesma figura, Deus, só que o anjo tem forma humana. Uma das passagens bíblicas que torna esta verdade ainda mais convincente também é muito obscura. Poucas pessoas a percebem. A cena se passa em um leito de morte. Antes de morrer, Jacó quer abençoar os filhos de José. Durante a bênção, ele recorda episódios da sua vida, alguns dos seus encontros com Deus. Começa a bênção da seguinte maneira. Gênesis, capítulo 48, versículos 15 e 16. O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque. O Deus que me sustentou foi meu pastor durante a minha vida até este dia. O anjo que me tem livrado de todo o mal. Logo, de uma forma incrível, no versículo 16 ele ora que ele abençoe estes rapazes. Ara. Ele não diz que eles abençoem estes rapazes, como se estivesse se referindo a duas pessoas diferentes, a Deus e ao anjo. Ele funde os dois na oração, que ele abençoe estes rapazes. Ainda mais alucinante é o chamado de Gideão em Juízes 6. Neste caso, tanto o Senhor como o anjo do Senhor se encontram na mesma cena. Juízes, capítulo 6, versículos 22 e 23. Até no Antigo Testamento, Deus era mais do que uma pessoa, e uma delas veio como um homem. Jesus, a palavra, o nome e o anjo. As descrições de Deus que abordamos até aqui lhe devem ser reconhecíveis. Todas são versões no Antigo Testamento, da maneira em que o Novo Testamento se refere a Jesus. Abraão se encontrou com a palavra, Deus em forma humana. Em João, capítulo 1, verso 1, o apóstolo escreve, no princípio era aquele que é a palavra e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No versículo 14, João diz que a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Quando um judeu do primeiro século lia o Evangelho de João, a mente dele ou dela se recordava do próprio Deus vindo em forma da palavra. Aliás, Jesus chegou a dizer que Abraão havia visto o seu dia e que ele existia antes de Abraão. João, capítulo 8, versículos 56 a 58. Moisés teve um encontro com um anjo do Senhor, Deus em forma humana, na sarça ardente e depois também. O anjo retirou Israel do Egito e o conduziu à terra prometida. Mas Judas escreveu na sua curta epístola: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Capítulo 1, verso 5. O anjo era Deus em forma humana. O anjo era a segunda pessoa da Trindade, que mais tarde nasceria da Virgem Maria. A presença de Deus, o nome, fez com que este anjo fosse distinto de todos os outros. Às vezes, no Novo Testamento, Jesus se refere a Deus, o Pai, como o nome. Em sua oração no jardim do Getsemane, antes de ser capturado para o julgamento que resultaria na sua crucificação, Jesus orou: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. João, capítulo 17, versículos 5 e 6 e 26. O que ele quis dizer com essa última frase? Jesus não estava dizendo que havia feito as pessoas conhecerem o nome de Deus. Eles eram judeus. Sabiam qual era o nome de Deus. Era Iavé. Eles tinham o Antigo Testamento. Podiam consultá-lo para ler o nome de Deus em milhares de versículos. Quando Jesus disse que havia manifestado o nome de Deus às pessoas, o que ele quis dizer é que manifestou o próprio Deus às pessoas. Ele era Deus diante dos próprios olhos delas. Ele era o nome que se fez carne. Por que isso é importante? Avançamos bastante no nosso estudo para conseguirmos discernir os fatos bíblicos. Todas as histórias da Bíblia que você conhece se desenrolam dentro do contexto abrangente do conflito espiritual no mundo invisível. É um confronto entre os deuses em que o vencedor leva tudo. Na abordagem bíblica do mundo invisível, Deus tem inimigos sérios, outros deuses criados por ele, que eram leais apenas a ele, mas seguiram seus próprios caminhos. Estes deuses rebeldes são aqueles que Paulo descreve como poderes tenebrosos, potestades, dominadores e tronos do mundo invisível. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Eles ainda estão aqui. Nada no Novo Testamento indica que eles hajam sumido. Eles vivem para se opor ao reinado de Deus e para destituí-lo da reunião eterna com a sua amada família humana por meio do Evangelho. Um destes poderes tenebrosos é o Senhor dos Mortos. Ele tem direito de reivindicar a humanidade, já que, ao enganar Adão e Eva, conseguiu como resultado que eles perdessem a imortalidade. Este era o objetivo dele, a exterminação do povo de Yahvé. Foi o que os descendentes dos filhos rivais de Deus tinham em mente quando os israelitas entraram em Canaã: matar ou morrer, a fim de impedir que o povo de Deus possuísse a terra. A partir do momento em que Israel entrou na terra, o alvo dos poderes tenebrosos continuou o mesmo, mas a estratégia mudou. Seduziremos o povo de Deus a adorar outros deuses, e Yahvé acaba com eles para nós. Foi o que aconteceu. Deus enviou o seu povo ao exílio. Mas os poderes tenebrosos sabiam de mais uma coisa, que Yahvé não desistiria de seus planos. A maldição que caiu sobre o primeiro rebelde previa que, um dia, chegaria um descendente de Eva para desfazer os efeitos do fracasso humano no Éden. Eles estavam cientes de que, em algum momento, o prometido viria. Embora, como nos disse Paulo, eles não soubessem com precisão o que Deus estava planejando. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 8. Efésios, capítulo 3, versículo 10 e capítulo 6, versículo 12. É porque era um mistério intencionalmente oculto a todos pelo Altíssimo.